Agora sim, eu trago aqui o diretor da escola, Jonatas João, o próprio Jonatas. Bom dia, Jonatas.
Oi, bom dia.
Tudo bem com você?
Tudo bem, graças a Deus. É um prazer muito grande estar aqui na Rádio Marconi, dando aí uma palavrinha sobre a nossa escola, sobre os nossos projetos.
Bem, antes de falar sobre rótulos, né, a peça teatral, eu quero perguntar sobre a escola. Quanto tempo que ela está em atividade já, Jonatas?
Então, agora no próximo dia 15 de agosto a gente completa 6 anos.
6 anos. E muitas peças já elaboradas, criadas e apresentadas, né?
Sim, muitas peças. A gente estava fazendo uma auditoria, né, de tudo que a gente já fez, realizou aqui no teatro, e foram mais de 50 peças produzidas e mais de 250 apresentações.
Conta pra gente como é que é o dia a dia da escola, inclusive há alguns valores importantes que vocês sempre fazem questão de praticar, né?
Isso. Então, hoje a nossa rotina aqui da escola de teatro, a gente tem a partir das 7h30 da manhã até as 10 horas da noite. Então a gente tem um contraturno durante o dia, que a gente atende, né, aquelas alunos da rede municipal que não tem aonde ficar no outro período. E aí com atividades como culinária, a gente faz horta com eles, fizemos bastante arte, né, porque nós somos uma escola de artes. E hoje também a gente conta com um teatro profissionalizante, que são 3 turmas, cada turma é um módulo, e nós, metade, a gente sempre abre, né, processo seletivo metade do ano, só que esse ano a gente não vai abrir porque a gente não tem mais vaga para 2025.
Sucesso absoluto, né?
Sim, mais de 250 alunos.
Ô, Jonatas, como é que foi a peça apresentada no dia 25, Rótulos, para mais de 120 pessoas?
Isso. A peça Rótulos, ela foi pensada, né, numa problemática que a gente vive agora, né, na atual adolescência desse tempo, né, que é os rótulos que a internet nos põe, né? Então a gente precisa se adequar a uma realidade, a um mundo que, na verdade, não é aquilo que eu vivo, porque eu quero estar apresentável às pessoas. E acabamos nos submetendo aos jogos de internet. A peça foi também inspirada na série Round 6, até onde a gente submete para ter uma boa imagem.
Interessante, né? E como é que foi, assim, na prática, a apresentação, a participação da plateia, como é que foi?
Foi muito emocionante, porque o resultado do Rótulos foi um projeto de pesquisa além das palavras. Então a gente trabalhou com a juventude, né, ali da faixa dos 12 aos 18 anos, e a gente fez várias perguntas, o que que ele sentiu em relação ao bullying, aos rótulos, às etiquetas que a sociedade coloca, né? Ah, porque eu sou mais gordinho, porque eu sou mais magrinho, porque eu sou negro, porque eu sou branco, porque eu sou deficiente físico. E aí foi um resultado. E aí eles verem, estarem vendo esse resultado no palco, muitos choraram, muitos se emocionaram, porque é a história deles sendo contado numa peça.
Legal. É um projeto baseado na escuta real dos adolescentes, é isso?
Isso mesmo.
Vivências, reflexão e transformação. Bacana isso. Até porque o modelo de beleza, o modelo de perfeição criado pelo próprio ser humano acaba limitando a participação de algumas pessoas que não se acham naquele modelo, né, o Jonatas?
E agora porque hoje a gente quer se encaixar numa sociedade, numa forma de viver, numa forma, porque eu preciso ser assim, mas eu não preciso ser assim. Eu posso ser do meu jeito, que eu sendo do meu jeito, eu vou me encaixar numa sociedade.
Entendi. O projeto ele é patrocinado por empresas, trabalha com plataformas governamentais de incentivo. Como é que funciona?
Isso. O projeto Rótulos ele foi financiado pela Lei Aldir Blanc, de Cocal do Sul, que é um dinheiro do governo federal que é enviado às prefeituras e estados para realizar projetos de pesquisas e culturais também, né? Nas prefeituras e dentro do estado.
Bacana, esses projetos têm ajudado bastante a apresentar peças novas, não é?
Tem, graças a Deus, tem nos ajudado muito, né? A levar o acesso à cultura a muitas outras pessoas que muitas vezes não têm esse acesso.
Como você trabalha com várias idades, adolescentes, pré-adolescentes, adultos, né? Como é que você atua junto a essas cabeças diferentes? Você promove rodas de conversa? O que você ouve também deles, o que seria legal de apresentar como uma peça nova?
Sim, é porque todas as peças que a gente trabalha aqui no teatro, ela tem o intuito de fazer com que a plateia, né, quem assiste, se questione e talvez ali haja uma mudança para a sociedade. Então todas as nossas peças são com um propósito. Isso acontece através de rodas de conversa, a escuta, né, do adolescente, da criança, do adulto, vendo as problemáticas da sociedade. E isso, a peça Rótulos, a gente trabalhou com a adolescência, só que não é só os adolescentes, né? Hoje os adultos eles também se submetem às tecnologias, porque eu preciso, a me rotular aquilo que a sociedade precisa. Então, as nossas práticas pedagógicas, elas funcionam através da escuta.
Para atender tantas crianças e adolescentes aí, uma média de 250 alunos, né? Quantas Isso. pessoas trabalham aí, além de você, além da Marina Menegazzi, quais são os outros elementos que ajudam a ensinar o teatro?
Então, hoje a nossa equipe ela conta com 14 profissionais diretos, né? Fora os voluntários indiretos que a gente tem. Então, a gente tem professor de técnica vocal, a gente tem professor de inglês, porque a gente também trabalha o teatro dentro do inglês. É uma forma mais lúdica de aprender o inglês, né? Temos professores de dança, temos pedagogas que atuam aqui na área.
Tem figurinista.
Tem figurinista, tem cenógrafa, tem a parte da manutenção. Ixi, a nossa equipe é extensa e intensa.
Quando iniciou lá atrás, e olha que estamos falando de uma cidade pequena, não é uma capital, não é uma cidade grande, né? Você imaginou Sim. que ia crescer tanto?
Não. Eu só pensava em poder dar aula de teatro. Eu nunca pensei em ter uma escola do tamanho que nós temos hoje, né, que hoje ela se tornou pequena para a quantidade de alunos, e nunca pensei em viver o que a gente está vivendo hoje.
Tá ficando pequena, né?
Tá. Inclusive a gente está para ganhar um terreno.
Ah, é? Olha.
Para a gente construir.
Novidade boa.
A gente já está com uma comissão de construção e está caminhando.
Que legal. Parabéns. Muito merecido. Deixa eu perguntar como é que estão os projetos para esse ano, até porque vem aí daqui a pouco a Cocal Fest, vem outros eventos. Vocês apresentam projetos próprios em praças, Sim. em escolas, mas também costumam estar também em alguns eventos já consagrados, né?
Sim. Esse ano a gente vai para a Argentina. Então, junto comigo, vou levar 20 alunos para a Argentina do Teatro Profissionalizante. A gente vai ficar lá 9 dias na Argentina. Esse ano também a nossa semana cultural já vai ser basicamente uma semana, não é semana, mas uma quinzenal cultural, porque vai ser praticamente 15 dias. E a gente, esse ano, vai ter uma novidade na nossa semana cultural, que vai ser totalmente gratuita. E vai ser vários pontos de Cocal do Sul. Então a gente não vai concentrar apenas aqui no nosso espaço do teatro, mas a gente vai para os bairros e levar, né, o teatro, a dança, a música para os bairros de Cocal do Sul.
Que legal. Se eu pedisse para você trazer aqui na nossa entrevista qual é a função, né? Qual é o papel do teatro na sociedade, né? Você já falou, claro, de agora há pouco na pergunta anterior, mas o que realmente desperta, não só naqueles que participam, né, como integrantes das peças, mas também na sociedade?
O papel do teatro ele é de ressignificar a vida. Sabe, aqui a gente trabalha a questão profissional, né, de quem quer se profissionalizar, mas o teatro não é só para aquele que quer ser ator global, ator, né, de Oscar, mas aquele que quer ressignificar a vida, que quer ressignificar os traumas, aquilo que a gente passou, a nossa história, e se permitir viver algo novo. Ele nos prepara para uma sociedade que nos traz rótulos, né? Então, o teatro, ele permite ser quem eu sou, sem máscara, sem nenhum rótulo.
Perfeito. Ô, Jonatas, obrigado por ter participado. Notícia muito boa, trabalhando para, em breve, já construir uma nova área, né? Já trabalhando com um terreno em Cocal do Sul mesmo, é isso?
Em Cocal do Sul mesmo.
Certo. A notícia ruim é que, com tanta informação positiva, já não há mais vagas para inscrições para esse ano. Já chegou ao seu teto.
Para esse ano, infelizmente, não.
Uhum. E há mais projetos vindo por aí?
Muitos.
É? Dá para contar?
Muitos projetos.
Dá para adiantar alguma coisa para esse ano ainda? Alguma nova peça?
Então, tem uma... A gente está fazendo curtas-metragens. Todos os meses a gente está lançando um curta-metragem. Nosso primeiro curta-metragem, que vai ser agora estreado dia... Deixa eu ver aqui o dia, dia 17 de maio, que se chama Fragmentos. A gente traz aí, não uma problemática, mas ao mesmo tempo uma problemática que muitas famílias enfrentam através do Alzheimer. Uhum. Então é um curta-metragem aí de 3 minutos, mas que promete emocionar muita gente. E também no dia 17 de maio, que é a nossa noite cultural, a gente vai apresentar uma peça intitulada Flicts, um lugar para se chamar de lar, que conta a história de um autista não verbal. Então, um autista não verbal que está na escola, que enfrenta, né, ali a questão do preceito, porque não é nem preconceito, mas sim preceito, porque muitas pessoas não têm a informação de como agir, de como tratar, de como, né, acolher os autistas, enfim. E a gente traz a história aí do Felipe, que é um autista não verbal. Então, a consciência dele fala na peça.
Perfeito. As crianças e jovens que participam são de Cocal, de Uruçanga, da região toda?
Hoje a gente tem alunos de Orleans, Uruçanga, Morro da Fumaça, Içara, Criciúma, Balneário Gaivota, Forquilinha, Criciúma, enfim, a gente tem de toda a região da ANREC e também da outra região que eu não lembro a sigla, mas lá para do Vale de Araranguá.
Para apresentar uma peça e ela ser um sucesso, há algum local específico para isso?
Não. O teatro a gente faz onde nós estamos, o nosso palco é o chão. Então, indiferente se tem palco ou não, o palco a gente faz dentro do nosso coração.
Que experiências mais inusitadas vocês já passaram? Porque sempre há aquela condição de que muitas vezes está tudo planejado, né? Tudo produzido, mas há também os imprevistos, né?
Bah, foram tantos. Agora, deixa eu pensar um aqui para elencar.
Eu imagino.
Mas teve um, engraçado, mas saiu totalmente dos trilhos, assim. Uhum. A gente estava na Argentina e a gente tinha uma apresentação e todo mundo estava já ali preparado para essa apresentação e um, né, dos atores foi tomar banho.
Cadê o
e
cara?
Deixou todo o resto na mão.
Puxa.
E aí a gente estava na Argentina, aí um foi atrás dele, só que foi lá, a gente não tinha celular, né? Porque não pegava a área.
Certo.
E aí um foi atrás, na verdade, dois foram atrás desse que foi tomar banho, que não era para ter ido tomar banho.
Uhum.
E aí foram três perdidos dentro da cidade em Riviste, porque a gente não sabia onde eles estavam e não tinha nem como se comunicar.
Puxa vida, hein? Eu perguntei
Mas no
porque
final deu tudo certo.
a gente sabe que no mundo artístico acontece imprevisto. Semana passada entrevistamos aqui a dançarina Tamara Dalmolin, professora de balé.
Sim, nossa parceirona aqui do teatro.
Imagino. E ela disse que numa apresentação solo, a música parou. No meio da
Sim.
música, imagina a música parar, uma bailarina sozinha, né? Ela disse que continuou, ela já tinha mentalizado a música, foi até o final. E foi muito aplaudida. E essas coisas acontecem, coisa técnica,
Sim.
né?
É que primeiro que a gente lida com seres humanos, né? Quando a gente lida com a tecnologia, também deixa bastante a gente na mão. É, exemplo foi na apresentação do Rótulos. A última apresentação que a gente fez, é simplesmente a gente não sabe o que aconteceu, que o áudio estava saindo, estava rodando, mas ele não estava saindo o áudio. E a apresentação continuou. Só que aí o medo de ter voltado o áudio era o medo de. Porque é marcado, né? E aí vai que o áudio volta antes ou volta depois e a gente tá ou antes ou depois, mas não no momento certo. Mas no fim, quando voltou o áudio, tava no momento certo.
É, são coisas dos bastidores e até da própria apresentação, né?
Sim. É coisas que a gente lida, né? Ano passado, na nossa semana cultural, um dos nossos alunos do teatro profissionalizante, ele foi a primeira apresentação dele, profissional, e ele queria muito ler o roteiro. E no dia da apresentação, a gente tem uma regra: não pode ler o seu roteiro. Então, tudo que tu fizer, tudo que tu pôde fazer, tu fizesse nos ensaios. Agora, no dia da apresentação, não é dia de ensaiar, é dia de apresentar. Então ele queria muito, 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 mas ele estava muito ansioso. E aí ele olhava para mim, pedia o roteiro. E isso já tem 30 e poucos anos. E aí eu olhava para ele: tu não vai ler. Se tu não acredita em ti, o problema é teu. Mas eu acredito que tu já tá pronto. Então apenas acredita em mim. E no fim ele foi subir no palco, conseguiu fazer a apresentação com maestria e deu tudo certo.
Deu certo. Aliás, a improvisação e o se deparar com algo inesperado também é trabalhado nas aulas, não é?
Sim, o improviso ele é trabalhado em todas as aulas, porque é algo que faz parte do nosso cotidiano, né? A gente não ensaia para entrar, trabalhar, para estudar, para ser pai, para ser mãe, a gente apenas vive. E é assim em cima do palco, a gente ensaia, ensaia, só que nem tudo sai como no ensaio. Por isso a importância de saber improvisar.
Aliás, há alguns improvisos que ficam melhor do que aquilo que foi ensaiado, né?
Com certeza. Com certeza. Fica vivo, né? Fica natural.
Natural, exatamente. Obrigado, Jonatas. Muito sucesso para você, para todos os professores aí. São 14 pessoas, mas toda a equipe aí que atua. Envolve muita gente, porque é um entra e sai de pais a todo momento, acreditando e confiando em vocês também, não é?
É verdade. A gente agradece pelo espaço e contem conosco.
Vocês também. Um abraço, sucesso!
Abração. Tchau, tchau.